dia. Bom dia e bom dia também a todos os nossos amigos ouvintes da Rádio Soberania. Temos aqui assunto para uma manhã inteira de conversa. Desde logo saudar as tradições. Vamos lá saudar as tradições e é hoje, dia de São Martinho. Penso que não há, temos estabelecimento de ensino dos mais poderes, dos mais pequeninos da creche até aos mais velhitos, que não passe, que deixe passar o dia em claro sem fazer uma educação, sem juntar, ou até porque o tempo, a meteorologia ajuda. Temos aqui mesmo o chamado verão de São Martinho, dias quentes e noites frescas, a evocar também a lenda do velho soldado, do soldado romano que partilhou a sua capa com um mendigo que estava às portas da cidade de Rouen, em França, e que a partir daí construiu-se o mito de São Martinho. O ditado popular, na sua versão mais completa, dentre todos os que eu conheço, é pelo São Martinho, mata o teu porquinho, prova o teu vinho, e é uma noite de serão e de lareira, com febras frescas e castanhas assadas e vinho novo. Pronto, é bom, obviamente, que estes usos e estes ditos faziam sentido perante um espírito comunitário, perante famílias abundantes, encontros de vizinhos, trocas entre vizinhos. Tudo isto era muito mais rico, muito mais alegre, divertido, e fazia um sentido praticamente natural, tão natural como a respiração daquelas comunidades. Mas, pelo menos que estas invocações fiquem associadas a estes valores e que permitam lembrar tudo isso. A questão da ponte, da ponte que ruiu há 10 anos, na passagem do Volga, ali entre Lamas e na zona de Lamas e acesso, ou com os acessos a Matinhada, a antiga Estrada Nacional 1. Eu pessoalmente acho que a ponte tem algum valor histórico e que mais cedo ou mais tarde deverá ser recuperada. Neste momento consigo dizer que se for possível reunir um financiamento de 3 milhões de euros, eles serão, neste momento, claramente melhor empregos em resolver outro tipo de carências, nomeadamente carências sociais. E no Conselho de Águeda. O Conselho de Águeda não é um paraíso vivências sociais. Numa das últimas sessões da Assembleia Municipal em que eu participei, o Presidente da Câmara lançava o desafio: encontrem pessoas com fome, encontram-se pessoas a passar mal, a viver muito mal no Conselho de Águeda. E essa, para mim, era, se for possível reunir 3 milhões de euros, deviam ser, neste momento, a prioridade era resolver problemas sociais, que já, e graves. Está tudo entregue à responsabilidade, a Câmara quase lava as mãos e diz que o assunto é com os IPSS. Não é bem assim. Os IPSS, algumas delas estão a passar tremendas dificuldades para poder dar assistência e panaceias de qualidade de vida, que não são resolução de problemas de qualidade de vida, são apenas panaceias, amaciar um pouco, tornar menos sofrida e menos intensa a penúria, a fome, pobreza extrema nas condições em que há pessoas a viver em corrais, em que é um desafio diário que as pessoas que estão nos apoios domiciliários das IPSS entrarem naquelas casas porque não têm as mínimas condições, não só não têm as mínimas condições de habitabilidade, como é preciso revoltas, uma volta interior ao estômago, ao fígado, ao rins, ao coração, aquilo fica tudo revolvido por dentro. Consegui estar 15 minutos, meia hora, uma hora a fazer alguma limpeza, a dar banho a pessoas que estão, umas acamadas, outras que estão abandonadas, em condições absolutamente miseráveis. Essa para mim é a prioridade, e que venham os 3 milhões e que sirvam para resolver essas situações antes de reconstruir a ponte do Volga. Pronto, e temos um grande assunto, para mim, assunto maior, COP26, a Conferência Internacional sobre o Ambiente, o que vai se passar do blá 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 para ações concretas. Aquilo que eu assisto é que está tudo à espera que sejam os outros a resolver o problema, que os outros são culpados, que os outros contribuem para os equilíbrios ambientais. E há uma dificuldade muito grande em encaixar nas medidas que é urgentíssimo tomar para resolver os problemas dos equilíbrios ambientais e das grandes ameaças catastróficas que se levantam num horizonte muito curto sobre não só populações ribeirinhas, mas também do interior. Veja-se, por exemplo, há poucos meses, aquelas enxurradas todas que aconteceram na Alemanha e na Bélgica, no Luxemburgo, não saíram populações ribeirinhas e levaram um dilúvio em cima que destruiu completamente o modo de vida, que fez para milhares de famílias, foi recomeçar a partir do zero. Veja-se os incêndios com dimensões e proporções catastróficas que levam tudo à frente, que não só alteram o modo de vida das pessoas, mas também destroem completamente habitats e ecossistemas. E nós estamos mais ou menos a assistir, ou estamos claramente a assistir, a aumento da frequência e a um espalhar por diversos locais do mundo em que estes fenómenos extremos estão a acontecer, como se verdadeiramente a natureza estivesse muito, muito zangada e a exercer o seu direito de protesto e de se manifestar com destes modos tão violentos. Aquilo que eu ia dizer é que o assunto é com todos nós, com o nosso modo de vida. O que nós consumimos e o modo como consumimos, os desperdícios que geramos, as exigências que temos para termos um mundo de conforto a preços muito baixos, e que para conseguir isso as industrializações têm que ser desenfreadas, e desenfreadas sem olhar a meios de poluição. E portanto, quando nós exigimos que as indústrias deixem de ser desenfreadas, que as indústrias deixem de ser fontes poluidoras, estejamos a referir ainda à China, aos Estados Unidos ou outro qualquer local, aquilo que nós estamos a dizer é que nós vamos abdicar de muitos dos nossos confortos, vamos abdicar dos acessos a produtos, seja de vestuário, seja de alimentação, seja de eletrodomésticos ou vigorosos, a preços muito, muito baixos. Porque se queremos que a indústria muda, temos que aceitar que teremos que consumir menos e teremos que consumir mais caro. Não podemos ter carne de bovino a 4, 5, 6 euros o quilo, se for para os produtores de bovinos não poluírem, não lançarem as megatoneladas de metano e de CO2 para a atmosfera como lançam hoje, não terem o consumo intensivo de água que têm hoje. Portanto, precisamos perceber que as coisas estão todas ligadas e que nós somos um dos elos dessa ligação, incluindo, por exemplo, a questão dos combustíveis fósseis. Obviamente que não vamos ter combustíveis outra vez a preços de abaixo de 1 euro, abaixo de 1 cêntimo, porque senão o consumo dispara, torna-se selvático, desfriado, nós não podemos querer aqui, acho que o cidadão comum quer que os outros todos mudem para que ele fique na mesma. Quer o sol em Eira e a chuva no Naval. Isso não é possível. Todos nós temos que fazer parte da solução e não podemos querer que tudo à nossa volta mude para nós ficarmos na mesma. Nós temos que participar nesse processo e temos que ir consciencializando de que verdadeiramente aquela figura das vacas gordas, o tempo das vacas gordas, gerou os desequilíbrios ambientais na Terra e, portanto, as vacas gordas têm que acabar se queremos reconquistar um planeta estável em termos climáticos e termos meteorológicos. Temos um país animadinho com, ainda não animado com as campanhas eleitorais para as legislativas, mas animados com alguns episódios das campanhas internas do CDS e do PSD, com episódios que provavelmente vão contribuir para que se espere que o Partido Socialista venha a ganhar naturalmente as eleições, ainda que tenha que o fazer depois encontrar uma solução governativa de modo negociado. Portanto, não desponto naturalmente de uma maioria absoluta. Esperemos que as campanhas eleitorais internas, particularmente dentro do PSD, sirvam para fazer alguma catarse que venha a criar outras condições de governabilidade mais estável. Aquilo que o pior que podia acontecer a Portugal, o pior que aconteceu foi numa situação em que estamos claramente a precisar de sair das consequências da pandemia, da crise económica e social que ela provocou, estamos a precisar de estabilidade governativa. O pior que pode acontecer é sujeitarmos a esta dissolução do Parlamento, a novas eleições, e não termos essa estabilidade governativa depois de todo esse processo. Portanto, isso poderá fazer passar o nosso Presidente da República por maus bocados, por ter calculado mal a situação. E no meio de tudo isto, o facto do processo judicial andar a decorrer, a envolver militares de patentes médias altas ou de patentes mais baixas, pôr em causa a idoneidade e o prestígio das Forças Armadas Portuguesas, ainda por cima num contexto de internacionalização, tudo isto ter passado durante 2 anos em investigações judiciais e o Presidente da República, o Chefe de Governo, o Primeiro-Ministro, dizerem agora que não nos informaram, em minha opinião é do mal menos. Não sei se teriam que informar, mas isto diz-nos, em boa verdade, que existe separação de poderes entre o poder judicial e o poder político, e isso não é mau todo. Não sei que se tivessem sido informados ou tivessem atuado depois dessas informações, não estaríamos hoje a falar de uma ingerência do poder político naquele que é o espaço reservado às intervenções judiciais. Portanto, eu não sou dos que entro aqui na fila do coro de críticas por não terem informado o Presidente da República, por não terem informado o Primeiro-Ministro, porque acho que essa questão é verdadeiramente nem questão chega a ser. E pronto, desejo que haja mesmo bons convívios de castanhas, vinho novo. As minhas vindimas não foram muito tarde, portanto é capaz de já haver vinho novo a começar a ficar liso e a ser bebível, e que venha de uma boa colheita, e que junte bons convívios de amigos, vizinhos, de familiares, de pequenada e de adultos. Um abraço a todos e um bom dia de São Martinho.